Eu ano passado tive uma realidade um bocadinho diferente do meu Natal, porque comecei no Feirense e realmente envolvi-me bastante na organização do Feirão de Ball Cup, de tal forma que mesmo em alguns dias, nos dias das festas natalícias, existiu o Feirão de Ball Cup. Mas a verdade é que depois, chegando à noite de 24, em Espinho nós festejamos de 24 para 25, e aí reunimos a família toda, é em minha casa, já há vários anos toda a família se reúne em minha casa, e é muito bom, é tempo de nós estarmos com os nossos, um tempo também de reflexão. Acredito que todos nós nessa noite acabamos sempre por refletir um bocadinho numa introspeção connosco e também com quem nos rodeia, e é uma noite sempre com carinho, não é? Rodeada dos nossos e sempre muito boa e muito farta.
Obrigatoriamente com bacalhau?
Sim, bacalhau, aí, obrigatoriamente, e farta em afetos, é uma noite boa. No 25... continuamos, mas não é uma obrigatoriedade, fazemos, reunimos-nos novamente, mas já sempre...
Maravilhosa roupa velha, não? Farrapo velho?
Sim,
não?
Sim, maravilhosa. Reunimos-nos novamente, mas é efetivamente festejado de 24 para 25.
Vocês sublinharam aí um desafio interessante, e era dessa forma que íamos fechar, que é a questão da introspeção, da reflexão na própria sociedade onde estamos inseridos. Carlos Malta, hoje num turbilhão muito grande que está a ser vivido, não tanto em Portugal, mas pelo mundo, parece que o mundo está louco, sucessivamente em conflito, seja através da religião, seja através de outras coisas. Que mundo é este? Que reflexão deixa nesta data? E qual é o nosso papel no meio de tudo isto, não é? O que é que nós podemos fazer para começarmos a mudar o nosso mundo, para se calhar conseguirmos mudar outras realidades também?
O problema é que infelizmente ninguém tem a capacidade de poder alterar, pelo menos de uma maneira significativa, essas coisas. Tem as guerras, mesmo aquelas que não são guerras, normalmente por trás têm ou questões religiosas, ou questões económicas, ou territoriais.
Muitas vezes as questões económicas como principal razão, e depois dá-se a desculpa, se calhar, da religião.
Sim,
ou
pelo menos nós temos a convicção, e é verdade que não temos os dados, mas temos a convicção que nos últimos 20 anos aconteceram alguns problemas desse tipo. Portanto, sem motivo real, que se conseguiu, digamos, uma justificação para justificar aquilo que seria injustificável, portanto, porque invadir um Estado soberano e alterar o regime de um Estado soberano, em termos, pelo menos, políticos e de equilíbrio político no mundo, é uma coisa muito complicada. Mas não haja dúvidas nenhumas que dentro daquilo que é o nosso domínio, dentro daquilo que é o nosso meio, até a nossa área de influência, digamos assim, eu creio, o ditado diz que o Natal devia ser todos os dias, e todos nós sabemos que mesmo que tenhamos essa convicção, que isso não é verdade. Eu penso que a altura do Natal, pelo próprio ambiente, se torna uma altura diferente. Portanto, é um movimento das ruas, é as pessoas, é a simpatia, é a música, é o estado de espírito para até para o consumismo, para tudo isto. Aliás, o Natal começou por isso, não é? Portanto, foi a Coca-Cola, claro, arranjou a figura do Pai Natal para pôr toda a gente a consumir.
Mas já era trabalho também, não é? Eventualmente será uma questão muito esporádica, mas era...
Não, mas acima de tudo gera riqueza, portanto faz movimentar a economia, mas digamos, há um espírito diferente, portanto, e isso até mesmo em termos de solidariedade social, nós penso que também temos, nós próprios temos uma postura diferente, estamos... Portanto, acho que pelo menos psicologicamente o Natal é uma coisa que nos influencia muitíssimo, e felizmente num sentido positivo. Agora, não haja dúvidas nenhumas, o cidadão comum não tem poder para alterar esses grandes problemas de desequilíbrios que existem no mundo a todos os níveis. Portanto, desde, se nós tivermos falar que muitas centenas de milhões, ou provavelmente milhões de pessoas que vivem em estado de miséria, que não têm acesso àquilo que nós rejeitamos, e que nós, numa cultura ocidental, porque quem não conhece outras culturas tem dificuldade de perceber isto. E eu, não sei se para o bem ou para o mal, conheço os continentes todos, e portanto já estive em países que se passam fome, realmente.
Qual foi o pior, ou os piores, onde já esteve?
Aquilo que mais me chocou foi a Angola. Eu há uns anos estive em Angola e, aliás, com um advogado aqui da Fé, e ele tirou milhares de fotografias, e eu dou-me bem com ele, e disse, opá, nenhuma. Porque realmente fiquei chocadíssimo. A primeira vez que foi, vi fome na vida foi em Moçambique, mas já há muitos anos. E aquilo que nos chocou foi Angola, porque nós já não temos, nós que vivemos na Europa, nós que vivemos num país pobre da Europa, mas num país que se vive muito bem, já não aceitamos, já não conseguimos ver, nem conseguimos perceber como é que ainda há uma sociedade que vive naquele estado. Portanto, é difícil de exprimir. É ver miúdos nus em cima de lixeiras à procura de comida. Portanto, isto é tão mau, tão mau, tão mau, que nem é bom falar sequer. Mas também na Ásia também já vi situações de bastante debilidade, na própria Rússia, numa parte da Rússia aqui há uns anos atrás. Portanto, o mundo é um mundo muito desequilibrado. Na América do Sul, talvez se vê isso com frequência. Portanto, o mundo é um mundo muito desequilibrado, e eu creio que se calhar os políticos ou aqueles que têm poder, como o G20, como a própria comunidade nas negociações, principalmente transatlânticas, que tem frequentemente tudo isso, que deveriam olhar um pouco mais para isso. Aliás, Guterres, e eu sou acima de suspeito, é que não sou socialista, portanto...
Mas vivemos uma semana em grande,
tempo,
atenção.
Ainda há pouco tempo, na tomada de posse chama a atenção para isso.
Ter um português naquele cargo era impensável.
E ele também o é por essa parte humana, portanto, pelo trabalho que desenvolveu esse tipo. Portanto, se todos contribuírem um pouco, eu creio que as coisas vão melhorar. Mas eu acho que os desequilíbrios são tão grandes, e nós não temos esta noção. Nós que vivemos num meio relativamente desenvolvido, com poder económico, com boas condições de vida, muitas vezes vemos alguém que está menos bem e até lamentamos, e se calhar até ajudamos e contribuímos. Mas esse que nós vemos que está muito bem, está muitíssimo bem, relativamente a muitos bilhões de pessoas que existem no mundo. Portanto, nós já não estamos mentalmente preparados para aceitar e para ver determinadas realidades que o mundo tem.
Levava para um programa inteiramente dedicado a esta temática, que não apenas para falarmos unicamente de handball. Uma mensagem em direto a fechar à família CDC.
Estou, como eu ainda vou estar com eles sábado, não preciso de já bom Natal. O que eu peço é que as pessoas continuem a colaborar, e quando eu digo a colaborar é ir aos jogos, a estar presente, a estar disponível, e a colaborar com a organização que o próprio CDC é em si. E portanto, que também dê o seu contributo, no sentido que há sempre coisas a fazer e há sempre necessidades que é preciso ultrapassar.